Chegadora da noite. Da manhã. Você quer vir de noite? Não. Renier.
A Luana vai ficar aqui. Que a Luana vai orar por mim, pode ser?
Vai.
Pai, obrigada. Obrigada pela vida da Reni. Que Deus, cada palavra, Deus, que ela venha falar agora, que fale, Deus, a cada coração aqui. Abre os nossos corações agora nessa manhã, Pai, em nome de Jesus. Tira toda a distração da nossa mente, em nome de Jesus, Pai. Que cada palavra saída agora da boca da Reni, Pai, seja vinda diretamente do Teu trono de glória, Pai. Capacita ela, Senhor, enche ela de coisas novas, Pai, de coisas novas, em nome de Jesus. Amém.
Amém. Obrigada, Lu. É, bom dia, pessoal. Falei às 9 e às 11 da noite. Você precisa. A pastora Suedna vai falar. Você precisa estar aqui. Eu quero ler com você João 15. Já vamos começar. Peraí que eu não lembro nem onde eu estou anotando. Aqui, achei. João 15. Vamos lá. Vamos lá, bom dia. A gente tem uma cestinha que passa com os envelopes. Está passando por aí, você passa com o amigo do lado, está ali com o Igor, tá bom? Queria dizer que essa semana é meu aniversário. Pode se preparar. Uma festa surpresa que vai ter pra mim. Sábado que vem vai ter culto de mulheres. É o momento. Culto de mulheres, sábado que vem, 7 da noite, ok? Obrigada. O que que acontece? Em todas as novas igrejas, todas as mulheres estão pregando. Por quê? Foi o dia da mulher. No ano que vem, eu e Júlia, Félix, tivemos uma ideia. No ano que vem, as mulheres vão ficar sentadas e os homens vão fazer tudo. Amém? A gente vai mudar esse método, né, Sueli? Glória a Deus. Então, se você é homem, você está escalado para no ano que vem, no dia da mulher, você vai servir. Mas nós vamos começar dando exemplo, porque é melhor servir do que receber. Amém? A gente está aqui para isso. Tamo junto. João 15. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Todo que dá fruto, ele poda, para que dê ainda mais fruto. Vocês já estão limpos pela palavra que eu tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, dá muito fruto. Porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora. Tais ramos são apanhados e lançados no fogo e queimados. Se vocês permanecem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, muito fruto. E assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, eu amo vocês, permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai e em seu amor permaneço. Amém? Essa é a palavra de Deus para você nessa manhã. Eu quero tirar esse copo daqui. Pode ver. Não, segura que daqui a pouco eu quero ver. Bota aí a foto da videira. Para você que mora no Rio de Janeiro, nunca viu uma árvore, a não ser aquela que cai um pouquinho no carro. Isso é uma videira que tem outro nome. Parreira. E como é que ela faz para ter o fruto? Ela precisa estar presa, uma sustentação assim, sim. Bota outra, para o pessoal entender. Então, só compra uva no mercado e não sabe como é. É assim que dá uva. Ela precisa estar suspensa, presa num suporte. A videira, os ramos têm que estar presos na videira. Isso que a Bíblia está dizendo. E eu entendi desse de João 15 algumas observações que eu quero dividir com você. João 15 fala que nós somos a videira, estamos presos no ramos para dar fruto. Ou seja, você não nasceu à toa, você nasceu para ser produtivo. Pode acreditar nisso? Pode acreditar em você? Eu nasci para ser produtivo nessa terra. Eu não estou andando aqui à toa. A minha vida produz fruto. E você pode ver isso lá na frente. Você não entende hoje. E essa é uma palavra para as 11. Eu não tive isso às 9, né? Um grão de mostarda é pequeno. E a Bíblia fala sobre o grão de mostarda. Fala sobre a nossa fé como grão de mostarda. É pequeno, não é? Mas dá fruto. Pode achar que o que você faz é pequeno, mas vai produzir fruto. E mais, frutos eternos. O que você faz ligado na videira, que é a fonte, dá frutos eternos. E outra coisa. Por que existe o fruto? E aí eu fui no dicionário, óbvio, e eu achei tão espiritual. A principal função do fruto é proteger a semente e também preparar o solo. Onde elas irão cair, facilitando a sua germinação. O que eu entendi disso? Meu Deus. Você é responsável por espalhar a palavra de Deus. Quando você produz um fruto, quando você produz o fruto, eu vou voltar. Quando você está conectado na videira, você produz fruto. Quando você produz fruto, esse fruto espalha a semente da palavra de Deus por aí. Vivendo. Eu não disse pregando. Eu disse vivendo, produzindo fruto. As pessoas acham que precisam de um Instagram e falar bonito para produzir fruto. Não precisa. Você andando na rua, sendo educado, produz fruto. Você parando no sinal vermelho para as pessoas atravessarem, produz fruto. E eu lembrei disso porque o Romeu, meu filho maior, se formou. Teve a festa de formatura e ele disse que o amigo estava preocupado porque da escola. E os amigos estavam, os pais separados, iam brigar na festa, estavam rolo. Porque... Aí eu falei, meu filho, tranquilo, fala para ele que aqui em casa a gente está brigando antes de ir. Normal. Eu não queria ir, o Timóteo queria, depois ele não queria, eu queria. Entendeu? Sim que acontece. Ele falou, não, mãe, nunca. Lá na escola, eu sou... Todo mundo fala que a nossa família é exemplar. Nunca vi as mães. Nunca fui numa festinha. Nunca. 5 anos ele estudou lá. Amanda disse, imagina quando descobrirem que você é pastora. Nunca saberão. Mas o meu filho produziu um fruto de uma família exemplar. Como? Nem sei te dizer. Nem sei, talvez, não sei, entende? Você viver produz fruto, fruto do Espírito é paz, amor, alegria, isso é o fruto do Espírito, não é muito dinheiro na conta, não é ter o cabelo mais bonito, a Lana me ajudou a me arrumar hoje, produz fruto é paz, amor, alegria, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Mais 3 que eu esqueci. São 9. São simples, mas fazem a diferença. Trazem o poder de Deus para a terra. Aonde você estiver. Você pode crer que a sua vida produz fruto? Você pode crer que você está vivendo e você não está vendo? Essa é outra. Ai, gente. Sabe o que acontece? Sempre alguém está plantando e sempre alguém está colhendo. Talvez você esteja no processo de plantar, mas você está colhendo o que alguém já plantou. É muito louco, né? A gente às vezes acha que está fácil para aquela pessoa, você nunca viu ela plantando, porque quando você está plantando, ninguém está vendo. E se você está plantando e ninguém está vendo, Deus está vendo. A Bíblia fala que uns plantam, outros regam, mas quem faz crescer é Deus. Pode crer nisso no seu coração? Deus, eu estou plantando e eu creio, porque é pela fé. Você não está vendo, mas Deus está fazendo crescer. Amém? Eu mudei toda a pregação das 9. Depois você ouve no YouTube. O que acontece? Você tem que Essa palavra é sobre você permanecer conectado à videira. Permanecer. E permanecer é continuar existindo. Podia ser uma palavra mais motivadora, mas é só continuar existindo. Permanecer, entendeu? Continua fazendo a mesma coisa todos os dias. A gente quer uma coisa nova e diferente, eu principalmente. Eu mudo a sala toda hora. Mas a vida com Jesus, continuar acreditando que Ele é a fonte que você precisa. Ele é a vida que você precisa. Eu quero falar sobre o começo, mas antes eu lembrei. Uma pessoa trouxe uma Bíblia. Quem quer uma Bíblia? Levanta a mão. Ele levantou muito rápido. Gente, então abre aí. João 15. Já vamos começar a abrir essa Bíblia. Tem outra pessoa que quer? Tem um monte de pessoa que quer. Depois você procura o meu pai aqui, ó. Ele arruma um. Aqui, ó. Ele arruma. João 15, eu quero falar sobre o versículo polêmico que as pessoas gostam de dizer. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E quem dá fruto, ele poda. Ou seja, dando fruto ou não dando fruto, parece que é uma coisa ruim, né? Ou ele corta ou ele poda. Fala, produzo ou não produzo? O que está acontecendo? O que esse versículo diz é, quando você está em mim, ou seja, você está conectado à videira, bota a foto da videira. Está conectado. E você está dando... Peraí, se você está no chão, entende que você tem que estar suspenso? E um agricultor, ele pega, está no chão e prende para poder dar fruto. Então, a palavra que está usando, ele corta, na verdade, é uma palavra que chama airo, em grego. Não hablo grego, mas é... A Bíblia foi escrita em grego no Novo Testamento e essa palavra significa levantar. Ele levanta. Então, é isso que esse verso está falando. Se ele está falando sobre uma parreira e é uva, produção de uva precisa ser suspensa. Então, não quer dizer que ele... Se você não está produzindo fruto na videira, você tem que acreditar que Deus vai te levantar para você produzir fruto. E você tem que deixar ele te levantar. E eu vou te falar agora. Jesus, cadê a Júlia? Creia, Deus vai te levantar. Se você está num lugar de evidência, não tenha medo de usar o poder do nome de Jesus naquele lugar. Não tenha medo de ter autoridade, que você receba a autoridade do nome de Jesus essa manhã. Jesus está te levantando para você produzir um fruto que vai abençoar alguém. E se você dá fruto, ele poda. Essa palavra, poda, limpa, quer dizer purifica. Se você está dando fruto, o versículo fala o seguinte, se você está na videira, não está dando fruto, ele te levanta, como na foto. Se você está na videira e está dando fruto, ele poda, quer dizer, ele limpa. Ele te lembra da palavra dele. Porque existe um versículo que fala que Cristo amou a igreja, entregou-se a si mesmo por ela para santificá-la, tendo purificada pelo lavar da água mediante a palavra. Você precisa ser lavado com a palavra. Conectado à fonte... Palavra de Deus tem que estar no seu coração. Você precisa lembrar da palavra de Deus. Você precisa lembrar da palavra de Deus. Porque as vozes, no final, a gente vai fazer um exercício sobre orar e ouvir o Espírito Santo no seu coração. Porque existem vozes que calam a voz do Espírito Santo. Mas a palavra de Deus, ela é viva e poderosa. Mas a palavra de Deus tem que estar no seu coração. Para ela estar no seu coração, você tem que estar lendo e ela tem que entrar no seu coração. Leia a palavra de Deus e não acredite nas outras vozes que tentam calar a voz do Espírito Santo. A palavra de Deus te lembra que você é curado e salvo e perdoado em primeiro lugar. Perdoado. E a palavra é sobre permanecer, por quê? Eu preparei essa palavra para mim. Eu preciso aprender a permanecer. Eu preciso continuar acreditando, porque eu sofro a tentação de desistir de acreditar, porque ninguém está acreditando. Eu sofro a tentação de falar, não aconteceu, talvez Deus não seja bom, talvez Deus não queira. Mas eu preciso estar conectada à videira que traz vida, e a videira é Jesus, e a palavra de Deus é Jesus. Quando você lê a Bíblia, você lembra, Deus é bom e Deus continuará sendo bom. A coisa certa continua a coisa certa, mesmo se todo mundo faça o errado. Você precisa estar, permanecer em mim e eu permaneço em você. Existe poder em continuar todos os dias crendo. Isso é para mim e Jesus nos sustenta. Assim como o ramo não é capaz de suportar o fruto para si mesmo, a menos que permaneça na videira, você também não é, a menos que permaneça em mim. Permaneça em Jesus. E eu quero ler para você o que eu orei semana. Deus falou para mim. Então, se eu chorar, pode. Eu preciso que você acredite nas minhas palavras. Eu preciso que você acredite no meu filho Jesus. Eu preciso que você acredite no que eu tenho feito na sua vida. Eu preciso que você tenha a certeza de que são palavras de vida e de paz. Confie nas minhas palavras, creia na minha direção. Eu sei para onde eu quero te levar e eu sei aonde você precisa estar. Porque quando tudo dá errado, é muito fácil você desistir de acreditar que Jesus é a salvação. E eu quero te encorajar a não perder o foco. E eu quero lembrar para você que Hebreus 12 fala o seguinte: assim nós temos uma grande multidão de testemunhas ao nosso redor. Deixemos de lado tudo que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em nós. Continuemos a correr sem desanimar a corrida marcada para nós. Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, porque é por meio dele que a nossa fé começa e é ele quem a aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz. E agora está sentado ao lado direito do trono de Deus. Hebreus 12, 2. Eu quero te convidar essa manhã a esquecer as distrações que tentam tirar o seu foco. E eu quero te dar o exemplo que eu falei aqui sobre manter os seus olhos em Jesus. É o seguinte, a gente agora mora na Zona Sul, rápido na igreja. E o lugar de parar o carro é apertado, né? Lá na Barra era grande. E o dia que eu saí de carro com a Mari ligou para Amanda e falou: Amanda, a vaga da Reni é pior que a sua. Ela dirige muito, amém. E o que acontece? Eu arranhei duas vezes o carro, bom? Mas o Timóteo arranhou uma, tá de boa. Porque o arranhado dele foi pior que o meu. Então, entendeu? Valeu a pena. Aí, o que acontece? Ele me explicou como não arranhar. Tá? Vou te dar uma lição de... Você está fazendo autoescola. É o seguinte, a vaga é assim, ó. Eu vou saindo, ela vai ficando mais apertada e ainda vai fazendo curva. Uma coisa abençoada. E eu fazia assim, ó. Eu vou tirando o carro e aqui vai arranhando, ó. Aqui, ó. Entendeu? E eu aqui, assim, ó, desesperada, arranhava. Não adianta, não adianta. O Timóteo falou, Reniel, é o seguinte. Espera aí que tá minha performance. É, você tem que tirar o carro olhando pra cá. Entendeu? Abre mais, olha pra cá. E eu assim, entendi. Batia, toda vez. O que acontece? Você tem que olhar pra cá e esquecer esse lado. E no meio da curva eu até chorei que Jesus me disse, tá vendo? Você tá resolvendo os seus problemas sem olhar pra mim. Quando você olha pra mim, eu resolvo aqui, não vai arranhar. E Jesus, chorei, juro, Daniel tá rindo, juro pra você. Toda vez que eu tiro o carro da garagem, eu lembro. Eu preciso ter os olhos em Jesus, porque ele resolve os outros problemas. Essa palavra é sobre permaneça com os seus olhos em Jesus. Não tem outro lugar para você olhar. Não tem. Existem muitas distrações. Muitas distrações. Rio de Janeiro é o rei da distração. Teve Rio Open. Rock in Rio vai ter agora que vai vir aquele menino. Entendeu? Muita distração. Amigo, mantenha os seus olhos em Jesus. Não se distraia. Você foi chamado com um propósito. Existem pessoas precisando do Jesus que você tem. E o Jesus que você tem, ele é o nosso Jesus. Você pode agradecer a Deus por isso? Ele é nosso. Ele não é meu para eu assistir lá em casa sozinha a pregação. Ele é nosso. Eu recebo e eu dou. O que eu recebo. Eu falei de 9 e eu sinto que é para agora também. Fruto. Existem muitos tipos de fruto, tá? E agora eu confundi, não sei se eu já falei as 9, falei agora. Não falei, não? Tem muito fruto, muitos tipos. Existem tipos de frutas que pessoas não gostam. Tipo jaca. A minha irmã tem um trauma incrível. Porque a gente é paulista, mentira, só eu, ela é carioca. E a gente morava em São Paulo e vinha pro Rio de Janeiro passando pela Serra das Araras, que vende jaca, uma benção. O carro já era socado, que meu pai compra tudo que tem na estrada. Então só sobrava espaço pra botar a jaca no pé. A gente via com a jaca no pé, assim, ó. Então a minha irmã tem um trauma horrível de jaca. Mas a minha mãe ama. Então você pode pensar o que com isso? Pra ser espiritual. Pensa. Eu produzo um fruto que alguém ama, mesmo eu achando que ninguém gosta de mim. Você pode se valorizar e acreditar que o seu fruto é uma bênção para alguém? Uma bênção, sabe uma bênção? Quando a pessoa come aquela fruta esquisita, você fala, nossa, como é que ela gosta disso? A Amanda ama jaca, tragam para ela. Meu amigo, acredite que quando você é conectado na videira, existe vida fluindo em você e você produz um fruto que vai fazer a diferença. E no começo eu falei sobre... É, dessa vez eu não falei, mas o versículo João 15, de 1 a 10, ele repete. Quando você está, eu tenho mais fruto, muito fruto. Se você está em mim, você produz muito fruto. E depois ele repete... Muito fruto, você não dá pouco fruto. Você dá muito porque muita gente precisa. Tudo que Deus tem para derramar na sua vida, ele derrama com abundância. Você pode acreditar nisso? Você pode acreditar que quando você vai pedir uma coisa para Deus, ele não sabe dar pouco. Quando você precisava ser salvo, ele deu o filho dele e o céu entrou em falência. Não tinha mais nada para dar. Por isso, quando você foi resgatado, quando você acha que você precisa fazer alguma coisa para ser salvo, meu amigo, você diz... Não sei a palavra, Dani. Uma palavra. Você diminui o que Jesus fez na cruz. Não é sobre você, é sobre Jesus. Por isso que seus olhos não têm que estar em você. Por isso que não é sobre você. Essa igreja não é sobre a gente, o que a gente faz de errado. nem o que a gente faz de certo, ok? Se você está vindo nessa igreja, eu queria te falar a primeira coisa. Não é sobre a nossa performance, apesar da minha ser a mais legal. Não é. A gente não está aqui por causa da gente. A gente se une porque existe um Jesus dentro de mim, que está dentro de você. Quanto mais gente, mais manifestação de Jesus. É sobre Jesus. Essa igreja é sobre o Cristo Redentor, que redime, que salva. Se você entrou nessa igreja pensando, vamos ver o que tem... Vamos ver, assim, você está se sentindo culpado e condenado, e é o exercício que a gente vai fazer agora. A gente vai fechar os nossos olhos e a gente vai orar. Não é sobre o que você tem feito de errado. Não deixe a acusação ocupar o espaço do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele é consolador. Consolador, ele não é acusador. O Espírito Santo não te lembra do que você fez de errado. Ele te lembra da justiça de Deus em Cristo Jesus. Ele te lembra, Cristo amou a igreja, se entregou por ela para santificá-la, purificado pela lavar da água mediante a palavra. Hebreus 10, 2 fala, se isso fosse possível, será que os sacrifícios não teriam deixado de ser oferecidos? Porque os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Você pode crer nisso? É isso que a palavra diz. Você não está produzindo fruto, você pode se firmar nisso. Não mais teriam consciência de pecado. Esquece o pecado. Jesus resolveu isso na cruz. O sangue dele é poderoso demais para te lembrar do que você tem feito de errado. Se lembre do que você tem feito de certo. E essa palavra também é para você lembrar, para a gente terminar, que nessas horas o amor faz diferença. O fruto do Espírito é amor. Conectado à fonte, existe um amor que é derramado no seu coração para transbordar. E esse amor te lembra que você é muito amado. Mas você precisa entender esse amor. Você precisa receber desse amor. Você precisa estar conectado no Espírito Santo e vendo o que Deus tem feito na sua vida para demonstrar esse amor. Porque a gente é muito rápido em olhar, deu errado, Deus não me ama. Mas quando Deus arruma uma vaga para você no shopping, você fala, é sorte. Você pode ter um coração grato em ver os detalhes? Sabe uma criança? A Bíblia fala que quem recebe o reino como uma criança, recebe. Não viva igual uma criança, tá? Receba como uma criança. Um coração de criança que recebe, mas tem maturidade. Tem gente vivendo como criança achando que é pra ficar só... Não. Maturidade, mas tem um coração que recebe como uma criança. Uma criança recebe qualquer coisa. Eu, por exemplo, sou a melhor presenteadora de crianças do mundo. Luana, o filho dela, vai ganhar a garrafa pet esse ano. Porque uma criança recebe muito feliz. Dá uma garrafa pet pro Vicente. Ama, ama. Eles amam. Lá em casa eu dei cano de PVC no Natal do outro ano. Ama. Sabe por quê? Eles sabem que eu amo. Eles sabem que aquilo vai ser muito legal. Minha mãe me deu, vai ser muito legal. O que Deus tem te dado, você tem sido grato? Deus, eu recebi meio salário, glória a Deus. É pouco, mas é você que me deu. E eu sei que é só o começo. Eu sei que é uma semente que vai dar fruto. Você pode ser grato pelo que Deus tem te dado? Você pode olhar e falar, Deus, eu não sei como te agradecer, mas perceba o amor de Deus. Seja sensível no seu espírito. O seu coração é conectado com Deus e você pode ser grato pelas pequenas coisas. Sabe por quê? Para Deus, tudo é pequeno, amigo. Uma vez eu fui fazer oração com as crianças e eu fui anotando. Você quer o quê? Você quer o quê? O menino, eu quero um carrinho. Eu falei, que tamanho? Esse? Ele é. Deus pode dar qualquer coisa, um carrinho desse tamanho. E na mesma hora Deus me disse, Nelly, o que você me pede é um carrinho desse tamanho, porque eu sou o Deus Todo-Poderoso. Eu posso te dar tudo o que você quiser. E o que você me pede sempre é pequeno. Tudo que você pede para Deus sempre é pequeno. Tudo. Ele te deu o filho dele. Se você está pedindo, Deus, por favor, cura fulano. É pouco para Deus, porque Deus já te deu a cura.
Você precisa receber o que Ele já te deu. Eu quero terminar para você entender que você precisa receber desse amor. Que pessoas perto de você precisam desse amor. Quando você recebe o amor, ele flui através de você. Existe um transbordar especial nesse culto. Existe um poder de Deus que vai fluir através da sua vida, onde você estiver. Amém? Você pode ficar de pé para a gente orar? Primeiro, a primeira oração que eu quero fazer, eu queria, para você entender, para isso tudo acontecer com você, você precisa receber Jesus. Jesus é a resposta do que você precisa. Só Ele é a fonte verdadeira. Então, a primeira oração, as outras orações só funcionam se, em primeiro lugar, você entregar a sua vida para Jesus. Fala: Jesus, a minha vida é para você. Eu acredito que você é a videira verdadeira. A gente vai fechar os olhos pra gente orar junto. Jesus, obrigada pela sua presença nesse lugar. Obrigada porque onde estão dois ou três, o Senhor se manifesta com poder sempre. Se você quer entregar a sua vida para Jesus, você pode levantar a sua mão e a gente vai orar junto com você. Se você nunca entregou a sua vida para Jesus e você quer entregar nessa manhã, levanta suas mãos. A gente vai orar todo mundo junto. Senhor Jesus, eu te recebo no meu coração e eu creio que você é a salvação para minha vida. Eu estava perdido e você me encontrou. Eu recebo a sua salvação. Em nome de Jesus. A gente vai fazer um segundo exercício, uma oração. Você pode respirar fundo e acalmar o seu coração. E você pode lembrar que as palavras do Espírito Santo são vida e paz. Eu oro para que o Espírito Santo possa fluir no seu coração. Você pode levantar suas mãos, fala: Espírito Santo, fala comigo, me fala, me lembra o que você quer que eu me lembre, me mostra o cuidado que você tem tido comigo, Espírito Santo, e você vai começar a ouvir no seu coração onde o Espírito Santo está cuidando, quais são as áreas, quais são os lugares que ele tem estado e você não está percebendo. Espírito Santo, fala, ele é vivo. A voz do Espírito Santo é muito parecida com a nossa voz, mas ela traz paz e consolo. Por isso, se você está ouvindo uma voz que está te trazendo condenação, não é o Espírito Santo. Você pode dizer: não é o Espírito Santo, porque o Espírito Santo me ama e ele me lembra que eu sou purificado pela palavra de Deus. Você ora em línguas, você pode levantar sua voz. Espírito Santo de Deus. Eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Todo que dá fruto, ele poda, para que dê ainda mais fruto. Vocês já estão limpos pela palavra que eu lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim, eu permanecerei em vocês. O Espírito Santo diz essa manhã: ele permanece em você e você dá muito fruto. Você pode crer, eu darei muito fruto durante essa semana. Que sem você, Jesus, eu não consigo nada, Jesus.
Senhor Jesus. Permaneceremos em você, Jesus, e as suas palavras vão permanecer em mim. Pedirão o que quiserem, lhe será concedido. Pai, nós entregamos essa igreja nas suas mãos, Pai. Eu oro por uma igreja maior, porque a sua palavra é fiel e não volta vazia, para que mais pessoas sejam alcançadas, Pai. Eu não sei aonde, mas o Senhor tem um lugar maior pra gente. Pai, nós confiamos em você. Eu não sei nem como a gente vai pagar, mas o dinheiro é seu. O dinheiro vem do céu, um céu de ouro. O Deus, o dono do ouro e da prata, é o nosso Deus. Ele tem cuidado de nós. O Senhor tem sido fiel a essa casa, Pai. Nós queremos continuar firmados em você, Jesus. Senhor Jesus, nós confiamos em você. Existe um ambiente agora para você lançar fora toda a ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. Se você está lembrando do que está te deixando ansioso, fala: essa ansiedade não me pertence, sai agora, em nome de Jesus. Não existe ansiedade sobre a falta de dinheiro, porque o Senhor é um Deus que providencia o que você precisa. Que apareça dinheiro na sua conta de uma forma sobrenatural, que Jesus possa te dar criatividade, que você possa ser abençoado com a sabedoria do alto, que haja provisão, que através da sua vida que você possa ser uma bênção e gerar empregos em nome de Jesus. Que o Senhor é um Deus de muito mais do que pedimos ou pensamos. Por isso, se alguém precisa de emprego aqui, Pai, que essa pessoa seja canal de bênção, Pai. Que essa pessoa possa gerar empregos em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Se você precisa de cura, levanta sua mão e fala: eu recebo a cura que vem do alto. Eu recebo a saúde que vem de Jesus. Porque Jesus levou embora toda a enfermidade. Nós somos uma igreja que acredita em saúde. Somos uma igreja que acredita em cura. Se existe algum lugar que você sente dor, nós mandamos embora toda a dor agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, nós queremos permanecer crendo, Pai, mesmo que ninguém acredite, mesmo que a gente seja tido de doido, nós seremos doidos crendo em você. Jesus, nós entregamos a nossa semente, é tão pouco, Pai, mas você é o Deus que faz crescer. Pai, obrigada por essa manhã, obrigada por essa igreja, obrigada por essas pessoas que têm chegado, Pai. Obrigada por cada voluntário, Pai. Você pode levantar suas mãos e orar pelos voluntários. Pai, eu oro pelos voluntários, que eles sejam renovados nessa manhã. Que cada voluntário seja abençoado de uma forma sobrenatural. Que nós possamos ter descanso sobrenatural. Que esses voluntários sejam abençoados, Pai. Em nome de Jesus, obrigado por cada voluntário dessa igreja, Pai. Obrigado porque essa igreja é construída sobre você, Pai. O Senhor tem trazido os trabalhadores, Pai. Traz mais voluntários para a nossa igreja em nome de Jesus. Não perca essa conexão com o Espírito Santo durante essa semana. Existem muitas distrações. Permaneça na videira, permaneça olhando para Jesus. Ele é a vida que você precisa, Ele é a vida em abundância que você precisa. Reconheça as pessoas que Deus tem colocado ao seu redor. Se você não está vendo acontecer na sua vida e está acontecendo nas pessoas perto de você, fique feliz por elas. Reconheça a presença de Deus na vida dessas pessoas. Quero terminar orando com você. Levante a sua mão e fala: Pai, eu continuo crendo em você. Você é a videira verdadeira. Você é tudo que eu preciso, Jesus. Eu creio que você tem um caminho para mim, Pai. Eu creio que você me capacita. Eu creio que você que me faz chegar lá na frente, Pai. Você nos vê mais do que vencedores, Jesus. Obrigada, Jesus, pela cruz. Obrigada pela redenção, obrigada porque nós somos limpos e lavados, Pai. Nós andaremos por essa terra como filhos do Deus vivo. Amém. continuamos crendo no seu poder, Jesus. Continuamos crendo no poder de Jesus, que ressuscitou, está vivo hoje e para sempre. Aleluia. Eu quero terminar compartilhando com você uma coisa para você levar para sua semana. Essa semana a Monique e o Leandro estão lá em casa. Ele é o nosso amigo da Marinha, que Timóteo adora falar. Como se ele fosse da Marinha também. Mas o Arthurzinho, filho deles, é amigo do Romeu e tá lá em casa. Eles estão lá em casa e o Arthur disse: tia Rene, eu tenho que te falar que a gente estava conversando e a gente descobriu que você é muito sinistra. E você não sabe que elogio é esse pra mim. Isso já é um elogio, certo? Mas eles são da Marinha. O Leandro é da Marinha, mas a Monique é a mulher do Leandro. Ele só tá bem vestido porque ela lava e limpa a roupa dele na mão. Você não sabe o que é esse elogio. Quando eu orei com você e disse: reconheça as pessoas que Deus tem colocado perto de você, porque se você não sabe como aquela pessoa é especial, você não reconhece quando as pessoas te elogiarem. Receba o que Deus tem te dado. Receba o fruto das pessoas ao seu redor. Sabe, existe um momento que você recebe. E tudo bem. Tudo bem você receber as pessoas que são melhores que você. Mas isso vai te alimentar para você produzir mais frutos. Amém? Você pode dar um abraço na pessoa do seu lado e dizer: tamo junto.